Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 62. Estamos gravando aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no relógio, 23 horas e 4 minutos do domingo.
Direto da Mansão Brasileiro.
Mansão Rafael Brasileiro.
Hoje sim.
Em Boa Viagem.
Em BV.
E tem gente que tá tomando um banho.
A turma só trabalha na zona sul aqui.
Tipo, festejou o que hoje,
hein? Hoje, esse domingo foi aniversário de Bentinho.
Especial.
Foi uma data especial.
Digo mais, esse podcast é um podcast especial. Aniversário de Bento, 4 anos.
Aí.
Então, se você falar alguma... Eu tomo uma cervejinha hoje de leve. Você falar alguma... Se bem que a turma falou que eu, quando bebo, depois que ele gravou aquele podcast lá em... No Village... Depois que eu tomo uma cervejinha, eu falo melhor.
Na verdade, acho que fica a mesma coisa.
A tua diz que eu falo mais compreensível.
Mas falando no Village, né?
Eu dei a deixa.
Não, é aquele negócio lá do dia das crianças, do fim de semana das crianças, Rafa.
Sim, dia das crianças, 9 a 12 lá no Village. Vamos ter atividades com o pessoal lá do Sítio da Trindade, Durante a tarde lá. E eu já soube que Bento vai, né, João? Vai ter que dar um jeito de Bento ir, né?
Bento vai, com certeza. Bento vai. Agora 4 anos, meu amigo, tá podendo.
Tá podendo, né?
Tá podendo demais. Manda desmanda.
E lembrando que esse fim de semana, só chegar lá, utilizar o nosso código podcast45 e aproveitar aquele desconto pra região metropolitana do Recife.
Cuidado, rapaz. Cuidado com esse negócio.
Na última quinta-feira encontramos um amigo que... Me perdoe, mas agora eu não recordo o nome, mas que trabalha...
em João Pessoa.
Que trabalha no diário de João Pessoa. Estava, inclusive, com o microfone do SBT, da afiliada
lá. Trabalhando lá, cobrindo o...
Chega, o cara falou, se você é Cássio, eu digo, sou. Ele é João, eu digo, é. Não sei se é no podcast, 45... Somos. Rapaz, eu escuto direto. É o que
mesmo,
cara. Foi. Falou. Inclusive, disse que... Perguntou o negócio da antena, mesmo, da antena, se era pertinho ou não. Do JC, do Diário, né? Eu falei pra ele a história do grande Recife. E, rapaz, ninguém nunca parou pra passar tão rápido assim. Você fala um rápido, não sei, ninguém nunca percebeu, não. Eu disse, que bom.
Não sei que eu vou parar pra pensar.
Aí agora tu tá chamando atenção pra isso.
É, eu sempre ressaltando que é uma brincadeira. Por mas mais não... que economicamente. Opa.
Mas um abraço pra ele. Ele chegou na moral, assim, falou e disse que escutava e gostava do podcast. Então
pô, esse companheiro que mora em João Pessoa entra com aquele desconto de 10% por morar Pernambuco, Paraíba ou Alagoas. E depois, mais 20%, né, Rafa? Por ser ouvinte do podcast 45.
Vou usar o nosso código lá, o podcast 45, que na semana passada o pessoal entrou. Deu uma reclamadinha que não tava, mas Eduardo, prontamente, em menos de 12 horas, vou dizer nem 24, resolveu o problema e tá funcionando já.
Então pronto, então você vai lá e escolhe o período que você vai ficar até o fim do ano, escolha lá, porque vale a pena demais.
Demais.
O custo-benefício é incomparável.
Não, é incomparável. O domingo, esse domingo agora, esse que a gente tá gravando, meu amigo fez um sol, que faltou...
No fim de semana que a gente foi.
Quando a gente foi gravar lá no Village.
Peraí, vamos ser justos com São Pedro. Faltou no sábado, porque no domingo...
Mas hoje fez um sol... Meu amigo, eu fico imaginando, esse sol lá no Village, meu amigo...
Vamos falar de bola, vamos falar de futebol também. Falar de futebol, fim de semana, marcou mais três jogos dos clubes pernambucanos. No sábado, Vasco 2, Náutico 1. O Náutico... cedendo a virada para a equipe do Vasco da Gama, abriu o placar com Sassá, Daxon e Kleber viraram para o Vasco. No sábado ainda, Santa Cruz 1 e Casa 1, Santa voltando a repetir o...
Santa sendo Santa, né?
É, sendo Santa Cruz, né?
Exatamente.
Dessa Série B. E no domingo, o Sport venceu o Curitiba por 1-0, com gol maestro Cássio Zirpoli,
F-9.
Só lembrei, 11, né? Cássio, eu...
9,
né? Só lembrei de você. 9, né? Cássio, eu só lembrei de você. Quando eu vi, eu tava assistindo o jogo, um pedaço, né? Porque foi aniversário de Bento, mas a gente tava vendo ali, pedaço, sei o quê. Quando foi o gol do Felipe Azevedo? Quando eu vi que era Felipe Azevedo, eu pensei assim.
Você viu que ele correu pra câmera. Ele correu pra câmera.
É um golzinho e mais 10 rodadas ali, na maciota.
Ele correu pra câmera e falou, é pra você, maestro.
Será? Já pensei. Isso vai acontecer um dia, senhor.
Não é nada, a gente não tem moral nenhum com esses caras. Nenhum,
graças a Deus.
Mas é isso aí, o Sport... venceu por 1-0, gol do Felipe Azevedo, um jogo complicado contra a equipe do Curitiba. A equipe do Curitiba fez aquela estratégia, aquela velha estratégia de esperar, de ceder campo para o Sport teve dificuldade de criar. Depois criou, ficou mais fácil o jogo, né? Mas como é que você viu esse jogo?
Tecnicamente, pensei muito no que você falou da outra vez, de que o jogo do Sport Inter não tinha sido um jogo ruim, tinha sido um jogo disputado, que você falou assim, pode ter sido um 0-0, mas um jogo disputado, e bem disputado na questão da marcação, o que pode ter ficado feio para 99% das pessoas, inclusive eu estou dentro desse 99%. Hoje foi um jogo um pouquinho mais vistoso, foi Sim. um jogo melhor de se assistir. Enquanto o Sport Inter deu sono, o Sport Coritiba não. Teve até alguns lances de perigo dos dois lados. O Sport tomou alguns sustos. No primeiro tempo, Magrão ficou duas vezes. O ataque do Coritiba não, porque foi um cara do zagueiro, que é Lucas Claro, que arrancou lá de trás.
O que já fala muita coisa, né? Quando um zagueiro pega a bola no seu campo de defesa
e
finaliza.
E nos dois lances, ele ficou cara a cara com o Magrão, e Magrão defendeu bem as duas bolas. Foi um jogo melhor de se assistir, mas quando o gol sair, faltavam 15 minutos, já estava com a cara de 0-0.
Tava.
O resultado foi muito importante, que eu estava pensando. Rapaz, grava tanto programa que eu até me perco aqui, mas em algum desses podcasts, que é 45 da vida, a gente disse que essa sequência que terminou nesse domingo, um número bom seriam 7 pontos. Que a gente considerou
um empate com o Inter.
Uma vitória sobre o Coritiba e a vitória contra o Santos.
A vitória contra o Santos.
Eu acho que era uma vitória com o Santos e um empate com o Internacional. E a vitória hoje, porque teve uma derrota no meio.
Foi exatamente o que aconteceu, né?
Pronto. Ninguém vai ganhar todos os jogos, muito menos o Sport, mas acabou somando esses 7 pontos. Terminou esse ciclo, que aí vai ter, na minha opinião, vai ter um jogo isolado contra o Bahia. E porque depois começa um ciclo dificílimo. Então era importante demais que o Sport conseguisse os 3 pontos nesse jogo contra o Coxa. Primeiro, pelo retrospecto, nunca tinha perdido o Coritiba. É a segunda vez seguida que o Sport soma 6 pontos em cima do Coritiba. Em 2012, mesmo quando caiu, conseguiu fazer 6 pontos no Coritiba. Voltou a fazer 6 pontos no Coritiba.
E é bom ter um freguês, né? Num campeonato como a Série A.
Virou freguês, porque nos confrontos não era. Mas agora acho que está 9 vitórias e 7 derrotas. Ou seja, 9 menos 4, 5. Era 7-5 para o Coritiba. O Sport conseguiu virar e virou bem esse retrospecto. É uma discussão que acho que a gente pode ter daqui a pouco, se o Sport não está na briga pelo G4, que não chamo de G4, eu chamo de G5.
Porque... Então vamos fazer o seguinte...
Quer emendar logo isso?
Vou emendar isso, eu vou emendar da seguinte forma.
Mas tem que explicar o G5, por quê?
Sim, também, né? Sim, vamos explicar isso tudo. Faz o seguinte, só dá um resumo, Cássio, do que é o G5, sem entrar em muitos detalhes da situação do Sport.
O G4 parece bem consolidado, com São Paulo... Desculpa,
Cruzeiro,
pela ordem. Cruzeiro, São Paulo, Internacional e Corinthians. Parece bem
E são as 4 equipes que apresentam o melhor futebol do cenário nacional.
Não são as 4. Dessas 4,
tem o Fluminense,
talvez 3.
Ainda, né?
Talvez 3. Porque o Inter não é. O Inter não está apresentando grande futebol. Mas certo. Tem um time tecnicamente muito bom, que fez uma partida ruim contra o Sport, apesar de ter levado um ponto da Arena Pernambuco. Mas é um time que você... Que foi lá e ganhou do Atlético Paranaense. Fora de casa.
Certo.
Por exemplo, Cruzeiro, mesmo perdendo o Atlético Mineiro, aquele time que você discuta, esse joga futebol. O São Paulo, quem diria, depois de um bom tempo, voltou também a jogar boas partidas.
Então, o G4 é esse aí. E por que você chama de G5?
Porque a gente já está nas quartas de final da Copa do Brasil, e de cada lado do caminho, de um lado está o Cruzeiro, do outro lado está o Corinthians. Do lado do Cruzeiro, o Cruzeiro é muito, muito favorito a chegar à final. Vai pegar o ABC e o outro confronto, enfim...
Além do futebol que vem,
claro,
apresentando.
Ainda vai pegar um time tecnicamente pior, né, nas quartas, e é o melhor time desses 8.
Mesmo se mandar um time reserva...
Do outro lado, do Corinthians, tem o Atlético Mineiro. Mas, teoricamente, o Atlético Mineiro também está brigando pelo G4. Então, poderia... Mas, apesar de eu achar que o Corinthians tem chance. Se der uma final Corinthians e Cruzeiro...
É com esses dois que já estão dentro do G4,
essa torcida,
né?
Para que aconteça a final, para ter essa conta, para que essa matemática exista, como eles estão lá no G4, vai ter que abrir uma vaga. Ou por causa de Cruzeiro ou por causa de Corinthians. Abriria a quinta vaga. Que só deixa de existir se algum time brasileiro for campeão da Copa Sul-Americana. E até nisso, o cenário é
favorável.
Mais favorável. Porque quem seria o favorito, dentre os brasileiros, quem seria o favorito a conquistar a Copa Sul-Americana?
São Paulo. São Paulo.
Pois é, já está no G4, então não faria diferença.
Certo.
Daria merda, com todo respeito, se o Goiás, o Vitória e o Bahia conquistassem a Sul-Americana.
Ou,
a,
né?
Aí come a vaga.
Certo.
Bem, é um cenário fictício, mas, meu irmão, um dia foi fictício o Sport jogar a Sul-Americana do ano passado.
Então antes de a gente entrar na situação do Sport, falar o seguinte, nosso companheiro...
do G5.
Nosso companheiro Fred Figueiredo, que não está conosco neste momento, porque está desbravando o deserto do Atacama, lá no Chile, né? Mandou fotos.
Viaja demais, homem, viaja demais.
A unidade de negócio. Brava,
tá sozinho, é?
Não, tá com Dona Mariana.
Não, digo, mas eles estão sozinhos, é? Então não é desbravando, tô fazendo turismo, meu amigo.
É fazendo turismo.
Ninguém desbrava o deserto do Atacama, não.
Olha só. E o Fred, em princípio, ele ia participar.
O Fred, professa.
Fred Figueiredo.
Você falou o Fred.
Foi pra começar a frase.
Eita, é organizado,
Fred, hein? Fred ia participar do programa via Skype, só que ele teve um probleminha com Wi-Fi. Na verdade, por esquecimento, ele acabou...
Do Chile, tá com essas coisas.
Ele tem problema de esquecimento, sabia disso não.
Mas enfim, como ele não conseguiu participar, nervoso, querendo falar da vitória do Sport, mandou uma mensagem.
Gravada?
Não, mensagem... Eu vou ler
de texto.
A mensagem.
Mesmo que eu mando mudar de texto, filho.
Porque ele tá com bronca com internet, um né? O cara mandou.
De texto,
o cara
velho.
Mandou mensagem de texto. Então, vamos lá. Minha opinião distante. A vitória do Sport derruba a teoria ou mesmo o medo dos que cogitam o rebaixamento. O time repete a mesma pontuação das quatro primeiras rodadas nesse retorno. Ou seja, tem uma regularidade acima do que muitos acreditam. E até nós mesmos já questionamos nas poucas oscilações. Aí ele diz ainda que a partir de agora Eduardo enfim vai fazer a transição para a nova fase do time, agora mais técnico e finalmente com banco de reservas. E banco que hoje garantiu o resultado, segundo a sua própria análise, né?
Eu escrevi um post sobre isso.
Porque se Felipe Azevedo. Felipe Azevedo é titular. Não, ele entrou no banco. Foi o banco que arrumou a vitória.
Eu achei que o time foi bem escalado. Felipe Azevedo, uma hora tem que ir pro banco. Então, sim. Assim, acho que o time foi bem escalado. Uma mudança, não gostei muito da série de Y. Perdeu um gol, meu Deus do céu, assim, inacreditável. Ia ser talvez o gol da rodada. Porque a jogada de Patrick foi belíssima.
Sim.
O lançamento e até a assistência.
Limpou dois e deu um lançamento
de
esquerda.
O NB9.
É.
Aí, não podia ter perdido um gol daquele. Mas ele se perdeu um pouco depois daquilo, porque eu acho que o jogador perde confiança.
Perde, fica abalado.
Mas ele faz o time girar, professor. Assim, eu acho que Y, até agora, nesse momento, é uma contratação mais produtiva, não diria melhor, mas mais produtiva do que Diego Souza. Agora, Diego Souza, no pouco que a bola pega no pé dele, trata bem a bichinha. É um jogador que jogou os 90 minutos pela primeira vez. E é um jogador que, se mantiver esse ritmo aí, tem muito, muito a ajudar o Sport.
Eu não acho que Cássio está errado ao analisar o desempenho de Ibson e Diego Souza da maneira como ele analisa. Mas eu só faço um adendo. Que pela função que os dois têm desempenhado, a função tática que os dois têm desempenhado dentro do time do Sport, é natural que Ibson apareça mais. Ele é aquele jogador do meio de campo que também seria, não, só que ele está jogando no jogo desse domingo contra o Curitiba. Muitas vezes, ele era o 9, Neto Baiano descia.
Mas para ser justo, nem foi meu objetivo comparar a quantidade de vezes que cada um pega na bola. Porque você tem absoluta razão. Pela função, é óbvio que Y pegaria mais na bola. Mas quem fazia esse papel antes não fazia girar
com a qualidade
que ele vem fazendo.
Sem dúvida, concordo.
Falando função por função.
Concordo,
e Diego Souza, quando ficou na função dele, com um pouco mais de liberdade, já arriscou os dribles, passando fácil, assim.
Sim,
e a
ele
bola
tem muita reda... força, é um jogador...
Foi dele o passe pro gol.
Isso, é um jogador que ele tem um vigor físico impressionante. Quando ele entra numa disputa de bola com o adversário, você vê.
Perderam o gol hoje, né?
Como é?
Tanto ele quanto o Ibsen perderam o gol hoje, né?
Pois é. Mas é um jogador que quando ele pega na bola, quando ele vai no mano a mano, você vê que ele tem... ele ganha muito na força física.
Nem o cara vai de vez.
Ninguém vai de vez. Ele consegue, ele tem habilidade, apesar dele ser alto, de ser muito forte, ele é um jogador que tem habilidade. Então, ele puxa pro lado e consegue jogar com as duas pernas. E veja que interessante, que a gente tava falando que ele... Ele tem jogado como, mais como um 9, inclusive no jogo contra o Curitiba, como eu falei, em alguns momentos ele era o 9, Neto Baiano voltava para auxiliar mais a marcação, aberto pela esquerda. Mas qual foi a principal jogada de Diego Souza na partida? Foi o passe para Felipe Azevedo, fazendo o que ele faz de melhor, que é jogando ali aberto pela ponta, tal, deu um belíssimo passe para Felipe Azevedo. E
a presença constante dele no time fará com que jogadores que vinham sendo titulares se transformem em opções no banco, que era uma coisa que o Sport não tinha.
Sim.
Como ele estava machucado e sempre tinha alguém no lugar dele,
aí faltava o banco, né? Faltava a peça de reposição.
Por exemplo, hoje do banco saiu o Ananias.
Saiu o Felipe Azevedo.
Saiu o Felipe Azevedo. Pô, é melhor do que o que vinha saindo, né, meu irmão?
É melhor do que começar Mike. O jogo com o Pelezinho.
Não, é do que ter Mike, do que começar com o Pelezinho. Pô, então assim, é uma pena que o Sport tenha tido tantas lesões, e mais um agora com o Oswaldo, mas, bem, futebol é isso, né? Outros times também têm esses problemas. Mas na hora que tiver que resolver isso aí, o Sport precisa desse banco para buscar algo mais nesse campeonato.
Então vamos entrar nesse algo mais, que foi o que a gente estava discutindo antes da gravação começar. Porque, querendo ou não, o Sport hoje está a 5 pontos de...
Do G5, desse G5 que cá se fala.
Eu acho que o grupo do Sport também sabe que existe.
Não, e eu concordo. Eu acho que sabe. E eu concordo com você.
Não, eu não acho que eles vão descobrir. Eita, a gente deu sorte. Eu acho que não, deve
ter sido. É diferente da Sul-Americana daquele ano.
Sim.
Eu concordo. E assim, eu concordo com você com o pensamento do G5. Tem que se pensar com o G5. Mas aí entra a pergunta de Celso.
A pergunta é o seguinte: o Sport, de fato, vai brigar por esse G5? O Sport tem condições de brigar por esse G5, ou, apesar de a gente ter passado da metade da competição e o Sport ainda está a somente 5 pontos desse G5, é só uma brisa.
E aí vai ter a discussão,
o debate. Então,
é o debate.
A minha resposta só deixando claro assim, que eu não comentei o jogo do Sport, porque realmente eu não vi.
Hoje é aniversário do
Lance, foi aniversário de Bento. E assim,
foi nada muito diferente do que
é jogo. É, então, eu vi relance.
Você não perguntou se o Sport tem coisa.
Não parou pra ver.
Não tem futebol pra isso. Parece não ter futebol pra isso. A melhor frase é essa.
Pra disputar
parece o G5. Não ter futebol pra isso. Mas vem tendo futebol, vem apresentando futebol.
Você tá falando do G5, né?
Sim, do G5. Sim,
pronto.
Porque, meu irmão, são 23 rodadas.
Entrando na série do...
tá lá.
Ô, Cássio, entrando na série dessa discussão, assim, eu me justifiquei com o ouvinte aqui que não entrei na discussão do jogo de contra o Curitiba, porque eu não vi. Sobre essa discussão do G5, e foi a discussão fora do ar, foi o seguinte: o time do Sport, o elenco do Sport, tem que brigar para o G5, tem que ter essa meta? Tem.
Esse discurso?
Tem que ter esse discurso? Tem. São 5 pontos, tá na briga. Faltam muitas rodadas e a briga, o pensamento do Sport é esse. Agora, a outra pergunta é: você apostaria 10 reais, 5 reais, que o Sport vai chegar no G5?
10 reais não, eu apostaria.
Eu não apostaria, não.
100 reais eu acho que não. 10 conto eu apostaria.
Eu não apostaria, não. Não apostaria nem 10, nem 5, nem nada. Porque assim, por quê? E deixando claro que se o Sport chegar em oitavo, em sétimo, é uma grande campanha.
Mas se isso acontecer...
Será uma grande campanha.
Calma. Mas se isso acontecer, significa que brigou. É o que o debate era a partir disso. Porque uma coisa você vai chegar... Eu não sei, eu não sou pai de santo para saber se vai ser quinto lugar ou não. Agora, se chegar no sétimo lugar ou no oitavo lugar,
brigou.
Significa que brigou. É só o que eu tô querendo dizer.
Mas brigou do jeito que tá brigando hoje.
E tá brigando hoje.
Tá brigando hoje. Mas tá brigando, né? Aquela esperança que vai chegar, entendeu? Tá brigando porque tá no bolo.
É, mas eu acho isso, mas os caras falam o tempo todo em Libertadores.
Sim,
né? Por mais que eu ache um sonho.
O discurso dos jogadores e do elenco tem que ser esse mesmo. E os caras tem que estar imbuídos nisso mesmo. Tem que se apegar a alguma coisa. E futebol é muito motivação.
Tu acha que a torcida também não tá?
Os mais fanáticos estão. Os mais sensatos talvez não.
Os mais sensatos estão pensando o quê?
Que o Sport vai terminar em oitavo, sétimo, no top 10. Mas, no top 10 é uma grande campanha.
A gente já falou isso antes, mas vai ser a mesma coisa, vai ficar girando.
É, porque, pô,
se tu diz que vai terminar em sétimo, O G5 aqui do lugar são duas colocações
diferentes. Não, cara, é muita pontuação. Pouco. Hoje, quanto. Veja, o Sport tem em oitavo.
Hoje são 5 pontos para essa meta.
É uma, são duas rodadas. Já é muita coisa.
Não é muita coisa.
É duas rodadas. São muita, é muita coisa, Cássio.
A gente só tem 23 rodadas.
João. Sim, mas é muita coisa. Mas veja, o Sport não tem futebol. Não tem time para brigar. Pelas 5 primeiras colocações.
Como é que, só, como é que esse time somou 35 pontos sem ter time, sem
Cássio,
ter
uma coisa, nada, veja, é uma coisa é somar. Uma coisa é somar a conta de pontos para ficar entre os 10. Uma coisa é somar uma conta de pontos para ficar entre os 5. E na reta final, sabe-se que os times que estão realmente lá em cima, que tem
fôlego.
Fôlego, que tem potencial, que tem, tem grana, que tem futebol, que tem jogadores, experiência, camisa.
Eu acho
que nessa no sprint.
Se fosse por isso, o Atlético parece não ter sido
terceiro lugar. Vamos lá, então vamos lá. Eu vou, tirando os times, tirando os times que estão, tirando Cruzeiro, São Paulo, Fluminense, que são os times que estão no G4 hoje.
Inter e Corinthians. Cruzeiro, São Paulo, Inter e Corinthians.
Grêmio tem mais futebol do que o Sport. Atlético Mineiro tem mais futebol do que o Sport.
Tem mais futebol que o Sport, ganha de 1-0 da Chapecoense.
Tem mais futebol do que o Sport. Fluminense tem mais futebol do que o Sport. O Santos, que Sport ganhou
discutir,
aqui.
Ah, não vou discutir isso, não. Assim, é, assim,
tá, bicho, tá bom, não, beleza, Cássio, tá, beleza. São G5. O Sport tem que, quem você tira pro Sport entrar?
Não é questão. Futebol não é isso, não, não, bicho. Cássio,
é futebol,
se,
questão
de. Irmão, se futebol for. Não vou discutir
não, isso, não.
Se
não,
futebol é, fosse não, isso, não, o Sport não tava nem na colocação
não, que ele tá. Não, mas veja, pro Sport ficar entre os 5, o Sport tem que tirar alguém que tá na frente dele. Quem o Sport tira?
Meu irmão.
Quem o Sport tira de qualidade?
Pode tirar.
Pode tirar de futebol.
O Fluminense pode tirar o Grêmio. Pô,
não. Não acho, não. Aí que tá, a discussão é essa.
Bicho, eu não acho que
tira. É uma colocação, é inversão, né? Tira.
É tá tirando gol, é questão tirando.
É questão de qualidade do futebol, pô.
É a mesma discussão, a gente tá girando no mesmo ponto.
É isso que eu tô dizendo. O que vocês discordam é o seguinte, é que... É,
eu não tô dizendo nenhum homem que vai chegar. Agora, você simplesmente dizer que não vai chegar porque não tira, eu acho...
Não, é a questão. A gente tem que apontar alguma coisa aqui.
Sim, você apontou, discorda do que você tá apontando.
É uma coisa aqui. Acredito, a pergunta é... o Sport briga pro G4... Tu pega o G5, o discurso tem que ser esse? Tem que ser esse. Por quê? Porque a matemática
prova isso. Mas você acha que... Não, não briga.
Eu acho que, olhando pelo futebol, olhando pela qualidade, não briga. É isso. Matematicamente, 5 pontos, dá pra brigar.
Eu acho que fica fácil de a gente visualizar isso aí da seguinte forma. Cássio, hoje o Sport está brigando pelo G5?
Pra próxima rodada não, pô.
Mas não,
38ª rodada?
Tá não, hoje, isso. Tô falando no cenário atual, o Sport está brigando pelo G5?
Uma resposta direta. Eu no grupo.
Estaria dizendo que sim.
Eu estaria mentalizando todo mundo dessa forma.
João, você acha que atualmente o Sport
está brigando pelo G5
ou não?
Nem respondi, professor.
Não, é só...
dizendo isso, porque com 12 pontos à frente da zona de rebaixamento, esse objetivo já era. O Sport só cai. Se acontecer uma...
Meu irmão,
se o Sport leva com essa PWO.
O Sport só quer se cair.
Então,
descobrir um jogador regular.
Então esse cara tem que ter uma meta. Então esse cara tem que ter uma... Mas não é simplesmente ter meta de... vamos pensar no título. Você sabe que não vai pensar... Não, meu irmão, tem uma meta concreta. Eu acho que essa meta, você não alcançá-la é do jogo.
Sim, cara.
É simplesmente não ter...
Mas a gente está discutindo isso não. A meta existe. A meta tem que ser colocada
isso por grupo. Só que você não acha factível, eu acho.
Eu não acho factível. Em termos de futebol, de qualidade de jogo,
de ressalte.
E é por isso que eu estou perguntando.
Eu já não achei factível também. Agora, eu já dei o braço a torcer. Depois de 23 rodadas, eu tenho 35 pontos, eu digo, pô, alguma coisa...
Eu acho que a divergência é uma questão conceitual. Porque é por isso que eu estou perguntando, uma resposta objetiva. Cássio, você acha que o Sport, nesse momento, briga pelo G5?
Para ficar em quinto lugar, tem chance, sim.
Pronto. E você acha que, nesse momento, o Sport briga pelo G5?
Não.
Pronto. Essa é a diferença. Porque é conceitual. Eu concordo com o Cássio.
Se a gente chegar a ser quinto lugar, eu acho que tem no futebol tem para ficar entre os 10, que eu acho o futebol do Sport horrível. Mas... eficiente.
É.
Soma ponto.
Porque o que eu acho é o seguinte. Eu acho que o Sport já está brigando pelo G5. Porque a matemática mostra isso. Pro conceito de João, ele acha que se chegarmos à 38ª rodada, o Sport vem em sétimo, em sexto, a 5
pontos do G5,
não seria, não teria brigado pelo G5.
Para mim teria brigado.
Para mim teria
aí
brigado.
É isso, aí. Pronto, onde vai a discussão aqui é conceito de vai brigar ou não?
Isso.
Eu acho que tem times.
Se chegar em sétimo lugar, 4 pontos atrás do quinto lugar, aconteceu o quê?
À frente dos... O quê?
Termina o campeonato, o Sport é o sétimo lugar, 4 pontos atrás do quinto lugar.
Briga pro G5.
Pronto, é só isso que eu tô querendo dizer. Pronto.
Mas eu acho que não vai ter fôlego para chegar a esse
pronto, aí,
pronto.
Aí realmente...
Pronto. Começamos a chegar a uma conclusão.
Chega.
Eu acho que... ainda faltam mais de, não sei quanto, 12 rodadas, sei lá quantas rodadas faltam. A gente
tá com 24 rodadas, faltam 14.
Isso 14 o, rodadas.
Nosso ouvinte foi gente,
ele... Aliás, 23 rodadas, faltam 15
eu
rodadas.
Eu acho que tem times com mais fôlego para chegar do que o Sport, por exemplo. Eu acho que o Sport, essa briga, esse sonho do G5, termina com 3 rodadas ou 2 rodadas antes do final.
A diferença...
São 38 rodadas, com 35 rodadas, 34, você já olha para a tabela e fez... Só chega nesses 5 que o Sport ganha todos os 3 jogos e todo mundo está na frente perdendo os 3 jogos. Aquela matemática que alimenta o sonho impossível. Eu acho, e repito, eu acho que o Sport termina entre os 10 primeiros. Isso sim, o futebol que o Sport está apresentando é futebol para os 10 primeiros. E se o Sport terminar... Se o campeonato terminasse hoje,
pronto.
O Sport então,
gente
assim,
assim, na
pra você, campanha. Pra você, o Sport termina do 6º ao 10º. Pra mim, o Sport termina do 5º ao 10º. Pronto.
A diferença é essa.
Mas talvez seja.
E
isso.
O nome é G5.
O nome é G5.
Mas acho que não chega.
Eu acho
não,
que...
não, enfim.
Agora vai voltar pra
mim.
Vai voltar pra mim.
É basicamente assim. É aquele negócio. A matemática alimenta. Mas eu não. Assim, o futebol.
A gente jogou
isso no, na época. Falo do Náutico aqui. Quando o Náutico chegou a estar 4 pontos. A matemática alimentava o Náutico? Alimentava. Eu acreditava? Não.
Mas só pra ouvir, entendeu? Você tentou traçar um paralelo entre o Náutico e o Sport. Aí eu disse que eu não via paralelo algum nessa situação. Porque enquanto o Sport o tempo todo se manteve ali, o Náutico só se aproximou em um momento dali.
E já se afastou.
Então não existe paralelo. Então não
existe. Mas o Sport no G5
pode ser até um gancho para entrar o Náutico.
É difícil. Eu sinceramente, assim, eu acho que Atlético Mineiro, Grêmio...
Difícil é demais, pô. Mas só não dá para dizer que com 23 rodadas que uma coisa não vai acontecer.
Eu acho que na 33ª, quando
gravar
o podcast número
62,
tem Labs Turu.
Quando tiver o podcast 62, na 33ª rodada.
Não tá nada, 72.
72
é daqui a
sonhando,
6 semanas.
Não, 82.
Mês e meio.
Eu acho que, com faltando 3 rodadas, esse discurso de G5 pro esporte já morreu há muito tempo.
Olha só.
Até. Última coisa, só pra encerrar, até porque não vai levar a debate nenhum. Até porque, meu irmão, não dá pra ficar achando que Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio vão decolar no campeonato, porque eles não decolaram até agora.
Mas tem bastante
e outro. Mas não é isso, pô. Esse cara tá se preparando.
Nessa tem que estar com o Cássio.
Né, eu concordo.
E outro, o quinto lugar, ele pode se desgarrar do G4. De repente, o quinto lugar pode ser uma briga menor do que o G4. Você de repente, você tá pensando que o G4, o quarto lugar vai somar 64 pontos e o quinto lugar pode somar 63. Não. De repente, o quarto lugar soma 64, o cara que é quinto lugar vai somar 59. Pode ser uma briga menor.
Pode ser uma briga
menor.
Então,
assim, não dá pra simplesmente a gente ficar prevendo
isso tudo agora.
No final das contas, o que eu quero fazer aqui é meio que tentando adivinhar o futuro.
Mas,
eu acho que faltam 3 rodadas pro final, o Sport já tá fora dessa briga do Z5. Tá fazendo uma grande campanha dentro do brasileiro.
Antes de a gente mudar de campeonato, a gente não costuma fazer isso com tanta frequência, mas eu acho que já vale também... Mais uma vez, a gente falar da zona de rebaixamento. Que a gente já destacou que...
Pra todos os efeitos.
Pra lá, né? Z4, o professor pra mim falou Z4.
Já morreu.
Z4, meu amigo. É só se
pô, eu só quero fazer uma pergunta.
O Sport só cai.
Só quero fazer uma pergunta.
O Palmeiras já foi. O Palmeiras já foi.
De jeito nenhum.
Mesmo depois de 6-0.
De jeito nenhum.
Não.
Ele tá uma vitória do 14º lugar.
O Palmeiras?
Sim.
O Palmeiras tem 6 vitórias. O Palmeiras tem o mesmo número de vitórias do 14º lugar do campeonato. Eu nunca vi uma briga contra o rebaixamento tão
acirrada
quanto isso aí.
Então, agora, como o Cássio está falando, o Vitória, que é o 14º, tem 24 pontos. Chapecoense tem 24, Botafogo 23, Curitiba 23, Bahia 23, Criciúma 23, Palmeiras 22.
Ou seja, o Palmeiras com a vitória pode passar o 14º lugar. Como é que está rebaixado já?
Não tá, mas assim, mas 6-0 é paus.
É pau, é feio.
Foi retumbante.
Balança.
É feio, mas o Bahia foi campeão brasileiro 59, levando 6-0.
É um monstro.
É um monstro.
É por isso que eu respeito.
Então vamos falar do Náutico, mestre.
E é verdade.
É lógico que é verdade.
Agora, tá duvidando?
Vai procurar?
Vai procurar no Google?
Vai procurar no Google?
Olha, o Náutico... diferentemente
do que aconteceu no Brasileiro em 2009, levando 5-0 do Coritiba.
Olha aí. Bom, e diferentemente do retrospecto do Sport diante do Coritiba, como o Cássio falou, que o Sport ganhou na ida e na volta, o Náutico enfrentou o Vasco e perdeu, jogando no Recife e jogando também no Rio de Janeiro. Mas o Náutico saiu na frente, né?
Queria puxar alguma coisa assim. Foi uma derrota. Eu fiz o jogo pelo Super Sport. Foi uma derrota doída, assim, pro torcedor do Náutico, porque foi assim. É aquele jogo que você não tinha esperança de vencer. Se fosse 2-0 pro Vasco, um gol no cada tempo, não ofendia não. Mas do jeito que foi, machuca, porque é um jogo que você tá perdido. O primeiro tempo, o Vasco dominou, pressionou, 7 chances claras de gol. Júlio César, o Vasco só não saiu na frente por causa do Júlio César, que pra mim é a melhor contratação do Náutico no ano, que é goleiro do Júlio César. Fechou o gol, 0-0. Aí volta pro segundo tempo, o Náutico melhor em campo, mais bem postado. Sai na frente com 22 minutos, e o torcedor do Náutico, que não tinha esperança de vitória, de uma hora pra outra, alimenta a esperança de vitória. E aí você leva 2 gols, em falhas, assim, o segundo gol, uma falhas grotescas, e aí você perde o jogo. É aquele jogo. Na conta, tá a derrota. Mas...
A maneira como ela se dá.
Do jeito que foi, machuca.
Maestro.
Bronca. Você tá com um resultado inesperado. Até os 31 minutos, o gol foi aos 32, o primeiro, né? Até os 30 minutos do segundo tempo, naquela altura já tinha tido uma chance para fazer 2-0. Mas vai lá, mas tava 1-0. Mas tava 1-0.
Então, fato, né?
Era um fato. E aquele resultado, é impossível o torcedor do Náutico não ter pensado que aquele resultado eliminaria a derrota pro Joinville. Porque é claro que ele que eliminaria, que ele trocaria...
Foi isso que eu botei na matéria.
Trocaria um pelo outro.
Porque em todo tempo, onde se cogitou a possibilidade de vencer o Joinville, é aquele negócio. Claro que pode ter algum torcedor por aí que marque o X na vitória em todos os jogos. Mas o mais consciente marca vitória aqui no Joinville, derrota
pro Vasco,
pronto. Se você vence o Vasco, você voltava pro jogo completamente. Sem contar que, assim como o Joinville, era um adversário do G4. Então era muito importante que o Náutico... A vitória do Náutico ainda teria dado uma freada gigante no Vasco, que teria perdido isso em casa. Aí, o Jornário é um estado difícil de jogar, né? Assim, o lugar onde fica ali, né? É meio hostil. Mas na hora que levou o empate, aí já foi uma pressão. A vitória parecia... Já desvirada.
A virada tava...
Hã?
Depois do 1-1 teve chance de fazer 2-1.
Sim, mas quando tipo, o outro
teve veio pra chance.
Mas é uma chance. Não foi claro, não. Acho que teve. Mas quando tava 1-0, teve a chance de matar o jogo. Agora essa Portuguesa. Não, a situação tá boa, 4 gols seguidos, né?
Pois é.
Agora do que tem da partida ainda, a meta do Dado Cavalcante é fazer 3 pontos nesses 2 jogos. Assim, jogou pra. Pro Vasco ou pra Portuguesa, mas tava muito claro que a conta era pra Portuguesa.
É a meta fácil, né?
É a meta fácil.
Jogou pra torcida também.
Não, mas não é pra torcida, não.
Mas é a meta real.
Mesmo
é
a meta... Você vai marcar, você vai estabelecer uma meta de 4 pontos em 2 jogos.
Acho que foi até honesto. Porque
honesto, por isso que eu tô dizendo.
A meta fácil seria dizer 4 pontos. Porque é o pontinho com o Vasco aqui, 3 ali, seria muito. 3 pontos é dizer, ó, 1 a gente vai perder, não tem como.
Realista.
Só um detalhe dessa partida.
A meta de Dado são 9 pontos nesses 3 jogos dessa semana.
Quantos?
Não, perdão. 6 pontos em 9 jogos. Fala besteira.
6 pontos
em 9.
Perdeu já a começou 3. A conta? Já começou a conta.
Já começou a conta quando o Vasco.
Tem que ganhar os 2 jogos.
Portuguesa,
mas pra isso vai precisar de um pouco. Eu vou dizer aqui, eu vivo, da agonia. A cada linha desse cara na varanda, meu irmão. Eu olho aqui, eu disse. Mas voltando aqui ao programa. Durante no primeiro tempo contra o Vasco, a proposta do Náutico era uma proposta mais precavida, mas foi além da conta. E foi 15-6 em finalizações para o Vasco e 60-40% em posse de bola. Isso aí é um domínio...
Vareio.
Esses dados foram repassados durante a transmissão. Ou seja, né? Qualquer pessoa...
Tem acesso.
Que teria acesso a isso aí, a transmissão da Globo Nordeste. Eu acho que vai ser diferente contra a Portuguesa.
Portuguesa tem que ser.
A Portuguesa não tem bola pra ter 60%.
Só um detalhe. Eu concordo com você. O primeiro tempo do jogo foi um vareio de bola do Vasco. E o Vasco só não saiu vencendo porque o Júlio César...
Foi muito bem.
Foi muito bem. 60-40% de posse de bola, 15 chutes e gols, oportunidade de gols pro Vasco e 7 pro Náutico. Acho que
15-6, teve mais um
gol. 15-6, né? Mas concordo com tudo que você falou. Assim, o Vasco dominou o primeiro tempo, era para ter saído vencendo. No intervalo, o Dado não mexeu nenhum jogador. O Náutico botou com os mesmos 11 jogadores, não fez nenhuma alteração no time. O que alterou foi o modo de jogar. Eu defendi no podcast passado a escalação que o Dado colocou em campo, com três volantes, com o João Ananias, que foi muito bem de novo, Eli Carlos e o Paulinho, e o Vinícius, o único homem mais na frente, o Paulinho como terceiro volante ali, saindo mais pro jogo. Foi a formação que ele colocou em campo. Só que no primeiro tempo, essa formação, qual era a lógica dessa formação? Era ter três volantes, você fechar, congestionar ali o meio de campo do Vasco, e conter a posse de bola, tentar sair com qualidade, pro ataque, com o Vinícius, até com o Paulinho à frente. Não aconteceu isso. Não pela formação, pelos jogadores que estavam em campo, mas pela postura do Náutico. No segundo tempo, no intervalo, o Náutico o Dado deve ter uma mexida, posicionado melhor o time, alertado, e o time no segundo tempo voltou sem mexer, sem um Dado ter que mexer, trocar jogador por outro, voltou os mesmos 11 jogadores e o Náutico jogou bem melhor. O Náutico voltou bem melhor. O gol do Náutico não foi por acaso, o pênalti, né? Foi pênalti em cima do Crislan, não foi por acaso, não foi um ataque fortuito, perdido, não. O Náutico igualou o jogo.
Tava construindo. Por isso que se lamenta ainda mais esse resultado, porque esse resultado não só fez o gol, como segurou a partida, manteve, controlou a partida até os 30 minutos.
Exatamente.
Falta 14 minutos para acabar e você sair zerado.
Exatamente. O Náutico, no segundo tempo, voltou jogando bola. De igual, assim, se perder, mas assim, jogou de igual, assim, defendendo e quando tem a bola, buscando ataque.
Eu acho que só
aumenta a pressão do Náutico. Crislan perdeu um gol com o primeiro
que minuto. A confiança diminui muito depois de uma derrota assim.
Com um minuto de jogo, no minuto do segundo tempo, Crislan perdeu um gol assim, incrível. O goleiro do Vasco fez uma defesa incrível. Então assim, o Náutico voltou no segundo tempo jogando bola. E não é que achou o gol. O Náutico construiu o gol. E aí é uma polêmicazinha, pelo menos com meus seguidores do Twitter. O Náutico fez o gol. Foi um pênalti em cima do Crislan. O Sassá fez o gol. E o Crislan, que já ia ser substituído antes do lance do pênalti, foi substituído, entrou o Canhete. O Náutico passou a ter, pelo menos na formação, só o Sassá na frente e o Canhete entrou ali no meio de campo para tentar puxar contra-ataque e fechar o meio de campo ali. Não conseguiu. Depois do gol do Náutico, o Vasco foi para cima. Naquela questão do abafo e tal. Depois o Dado colocou mais um atacante em campo e tentou igualar as ações. Só que assim, eu acho que e aí o Vasco empatou o jogo e depois virou. A polêmica foi a questão do Canhete. E aí, pelo menos na minha timeline, foi gigante essa questão, porque eu critiquei muito o Canhete mais uma vez. Assim, pra mim o Canhete é um jogador que tá jogando com um nome que não tem, por sinal. Que tu vai falar, não, Canhete. Canhete não tem nome no futebol pra ter essa defesa toda. O Náutico jogou. O Canhete jogou. A estreia dele foi contra o Vasco, inclusive na Arena Pernambuco. Ele entrou bem e depois foi expulso de forma infantil.
Foi.
Jogou bem contra o Oeste, um jogo contra o Oeste. Contra o América Natal, regular. E depois jogou. Quando veio se entrou lá, jogou mal. E ontem. A minha crítica com o Canhete foi o seguinte: o time tá jogando a 80 km por hora, com todo mundo correndo, dando carrinho, se esforçando, tropeçando nas limitações, mas se esforçando. E o Canhete entrou no jogo daquele a 60 por hora. Perdeu um gol, que era uma bola que não se podia perder. E assim, e aí a crítica que os alvirrubios no meu Twitter me fizeram foi porque disse que eu tô pegando muito no pé do Canhete. E sinceramente. A pergunta foi a seguinte: como é que eu vou elogiar um cara que não vem jogando bem? Que entrou e o time, e nitidamente, depois que ele entrou, o time caiu de rendimento. Então, assim, é só isso, assim. Ele entrou, tava 1-0 pro Náutico.
Não, é pra João mesmo. Faça, João. O que é mais factível hoje? É o Sport G5 ou o Náutico G4?
O Sport G5. Mas cheiro, é muito menos factível.
Tá, com cheiro, só, tá só, com cheiro de pegadinha, só
são,
digo
são isso. Discussões. São discussões. A pergunta é: Sport G5 ou Náutico G4? Eu acho que nenhum dos dois chega.
Não, exatamente. Não é pegadinha.
Nenhum
não.
dos dois.
Não, não é pra. Não tô não, dizendo que vai chegar.
Eu acho que nenhum.
Se fosse pra chegar, se fosse pra escolher um.
Nenhum dos dois chega. O Sport, em número de pontos, tá mais perto do G5 do que o Náutico, tá perto do G4.
Mas por isso, talvez eu possa responder. Eu perguntei mais um pouco pra escutar isso. Eu tô achando tu muito preso ao ponto. Tu olha a tabela, vê a pontuação e aquilo basta pra.
O Náutico. Sabe por que eu não acredito que o Náutico vai chegar? Porque é o seguinte: o Náutico hoje tá a 9 pontos, se eu não me engano. Vocês podem me, Rafael, pode me corrigir depois. São 9 pontos do G4. Por o Náutico gerar no G4, entrar no G4. Os times que estão, pelo menos dois, tem que desabar. Porque se, não adianta ele tirar só um, porque aí ele fica em quinto. Ele tem que tirar dois para chegar no G4. Eu não acredito que dois times que estão lá em cima na tabela despenquem ao ponto de perder 9 pontos ou 10 pontos para o Náutico. E o Náutico tirar essa diferença. Eu acho que o Náutico não chega no G4 e o Sport não chega no G5. Então, assim, a pergunta que você me fez é... Eu só posso responder para ele. O Sport está 5 e o Náutico está 9. Então, somente pela matemática, eu apontaria o Sport. Mas eu não acredito nenhum nem outro. Só isso.
Maestro.
Não, tudo
é
bem.
É isso? Ó, tem uma mensagem também aqui do vindo direto do Chile, via SMS.
Tá nervoso?
Quem?
O homem tá nervoso, né?
O Fire.
O Fire dois?
Não, ele mandou uma análise de cada time.
É um monstro. Respeita isso.
Unidade. Botou o seguinte.
Me avisou aqui pelo Twitter que fez besteira no celular, que tá sem conexão com o Skype.
Ó, ele disse o seguinte. E eu até concordo com o que destacou aqui Fred Figueiredo. No Náutico a evolução veio tarde demais, e ainda assim limitada. Aquele jogo diante do Joinville, que tratamos como o jogo da vida em termos de acesso, acabou realmente sendo o jogo do acesso. Uma vitória ali poderia criar uma onda de euforia que empurraria o time além do seu limite técnico, mas o ano foi salvo. Financeiramente é ruim admitir isso no meio da Série A, da Série B, mas não há como negar. A tendência é de público pequeno até o fim do ano, já que o time não briga por nada. Isso para a direção, 2015 já começou.
Isso é quem?
Fred Figueiredo.
Mas está falando do Náutico ainda.
Do Náutico. Tá, e está dizendo que já é preciso começar a pensar o time para o ano que vem.
Só um detalhezinho sobre isso aí, de começar a pensar pensar o time...
A próxima temporada.
No sorteio da Copa do Nordeste, o Glauber Vasconcelos, obviamente, estava lá representando o Náutico.
E ele falou lá?
Falou.
Ele não tem telefone mais não.
Na gente começou, mas pessoalmente ele falou. aí a gente, ele falou sobre... Eu perguntei ele sobre a questão até por causa do grupo, né? Que o Náutico pegou dois times, um do Maranhão, um do Piauí e o Salgueiro, para fazer uma análise do grupo, logística e tal. E também, obviamente, para a temporada que vem. E aí, sobre o Dado Cavalcante, a pergunta que eu fiz foi o seguinte. Que foi uma coisa que eu defendi quando o Náutico contratou o Dado Cavalcante. Não adianta contratar o Dado Cavalcante naquela época que o Náutico contratou para tentar o acesso, porque era muito difícil. O Náutico tem que trazer o Dado pensando em terminar bem a temporada e vislumbrando o ano que vem. E aí, segundo o Glauber, a ideia dele é renovar com o Dado até o final do ano que vem. As palavras do Glauber foram o seguinte: eu quero que quando eu me entregar o cargo de presidente do Náutico em dezembro de 2015, o Dado chega junto comigo
nesse,
para
esse momento. Eu acho que os três times têm seus treinadores para 2015.
É, exatamente.
Então vamos entrar na história do Santa, né?
Não, eu concordo com o Fred. Assim,
o Dado chegou a 50, não tem motivo nenhum. Só se aceitar alguma proposta.
O quê?
Se aceitar, não. Se chegar alguma proposta, ele aceitar a proposta.
É. Mas tem que amarrar logo, né?
Hã?
Tem que amarrar logo. O contrato é isso. Não adianta você ficar. Eu tô falando de boca.
Tipo, Eduardo, essa situação. Dado do Náutico, chegou agora, não tem motivo também pra ele sair pingando, não. Dado.
Até porque Dado já mostrou competência no Náutico.
Então, já mostrou. Não, então. Não, mas eu tô falando nesse caso, veja. Nos dois casos, eu estou citando mais o treinador do que o clube. Sim. Eu acho que nos dois, tanto Náutico quanto o Sport, acho que deve ter o interesse de permanecer. Mas aí vem a questão do treinador, dele querer ficar.
Ah, sim.
E o Santa também. Não, esse não. Esse treinador queria o Santa demais. E o Santa queria. Esse eu acho que, na verdade, é o casamento perfeito. Salva uma grande tragédia.
Salva uma grande tragédia.
Nessa Série B, é o treinador para o ano que vem. Exatamente. Até para arrumar casa. No caso do Náutico, Dado, ele, nesse momento do Náutico, ele já está bem acima do que ele chegou, o nome dele, já, porque vinha mal nos últimos trabalhos, deu uma retomada agora, mas ele ainda é muito novo e precisa de um grande trabalho, não só ficar arrumando casa, que foi que acabou sendo que se transformou o Roberto Fernandes, por exemplo. O Roberto Fernandes virou quase um bombeiro.
Arrumador de casa.
Arrumador de casa. Idade, como, ele pode querer ser isso na carreira dele.
E outra, sempre e ganhar não faz o perfil.
Não, não, né? Ele pode querer ser isso, mas não me parece
o cara não faz o perfil dele, não.
E aí, já traçando o paralelo pro Santa. A missão de Oliveira Canindé é um pouco parecida com a de quando o Dado assumiu o Náutico.
Agora sim existe paralelo.
Aí existe aquele paralelo,
aquele paralelo que você traçou, meu amigo.
Qual foi o paralelo antes?
Do esporte, a aproximação do esporte no G4 da Série A e do Náutico no G4 da Série B.
Ali foi um absurdo, agora existe.
Ali foi um absurdo.
Vai, continua.
Foi um absurdo porque você achou absurdo, eu não sei.
É porque eu vou ter que falar. Não. Um time ficou uma rodada a 4 pontos, o outro não ficou nenhuma rodada longe.
Mas nunca entrou.
Meu Deus. Ó, a gente tava falando.
Falta falar do
Oliveira Canindé, que você acha parecida a situação dele com a do Dado.
Com o Dado, porque quando o Dado assumiu o Náutico.
Esse cara aí, meu irmão, tá na gasolina. Pódio.
Turbinada. Quando o Náutico entrou. Quando o Dado.
E professor?
Não, jovem.
Apertou o nitro. Se estivesse jogando Outrun aí, meu irmão, tá lá na frente.
Vai, João.
É porque o bicho provoca, é foda. Eu tô me ensinando na pele de Fran Figueiredo aqui. Quando o Dado assumiu o Náutico, a lógica qual era? Você não podia cobrar muita coisa do Náutico, assim, vai brigar, nada vai assumir o Náutico pra brigar pelo acesso. Os mais fanáticos, era pra talvez... Exatamente.
Isso. A Oliveira Canindé chega pra subir, né?
Os mais fanáticos talvez sonhariam com isso. Não é o caso. O Dado vai terminar... O trabalho de Dado no Náutico está sendo muito bem feito, com o Náutico fora do G4. Se terminasse o campeonato hoje, o trabalho de Dado seria aprovado.
Sim.
E o de Oliveira Canindé...
Porque, como o Cássio destacou ali, o Náutico já começava a se encaminhar para o rebaixamento. Lembro muito da situação, que eu até fiz a matéria sobre esse jogo, que era a estreia de Dado Cavalcante contra o Luverdense. Luverdense... era o terceiro colocado, se dá a lógica, e o Luverdense vence o Náutico, e desce a lógica também nos outros jogos, o Náutico entrava no Z4.
E a questão do Oliveira Canindé, o Oliveira Canindé assumiu o Santa Cruz numa situação até certo ponto confortável. Por quê? Porque vai cobrar o quê do Oliveira Canindé? G4? Não dá pra cobrar G4 do Oliveira Canindé.
Ele vem sem pressão, né?
Exatamente, é insanidade. Insanidade você cobrar do Oliveira Canindé G4.
Cobrar não pode.
O Santa Cruz está 11.
O discurso pode ser esse.
Não, nem isso. O Santa Cruz está 11 pontos do G4. Não dá. E outra coisa. E do Z4, do rebaixamento, o Santa Cruz também está muito afastado. Até porque um ponto que até o Fred Figueroa alertou ontem no Twitter. Como o América Mineiro perdeu 12 pontos, ele puxou a zona de rebaixamento lá para baixo. Então, assim. A zona de rebaixamento hoje, a diferença do Santa Cruz hoje é 10 pontos para a zona de rebaixamento. Sem o América Mineiro, se o América Mineiro não tivesse, seria de 5. Então, assim, o América Mineiro puxou a zona de rebaixamento lá para baixo. Então, assim, o Santa Cruz hoje, muito difícil, não briga contra o rebaixamento, é muito difícil, só uma hecatombe, só se perder muito ponto, não acredito que isso aconteça.
Mas também não precisa ser uma grande hecatombe,
mas está 10 pontos. E também não briga pelo acesso. Então, assim, o Oliveira Canindé. O que é que vai ser cobrado do Oliveira Canindé? É que ele assuma o Santa e faça o Santa Cruz tecnicamente evoluir.
Que é o que Dado Cavalcante
fez em relação ao Náutico. Exatamente.
Começar a esperar que eles, que tanto Dado quanto Oliveira Canindé, comecem a planejar o time próximo ano
que vem. E essa evolução técnica do Santa Cruz com o Oliveira Canindé não significa G4, que aí é muito. Seria terminar a Série B de forma tranquila.
Oitavo, nono, décimo.
Em outras palavras,
é isso.
Em outras palavras, João colocou a participação de Pernambuco até o final do ano nos campeonatos brasileiros como zona da marola.
Marola.
Frequentar a zona da marola. É isso que Sport, Náutico e Santos vão fazer.
Não, Série B é zona da marola. Série A não é zona da marola, não. Como é que é zona da marola? Primeira divisão.
A gente vai voltar a falar desse assunto.
Não. Veja, você ficar em 12º, 11º, 10º. Você está no mínimo indo para a Sul-Americana. Tá ganhando dinheiro porque no Campeonato Brasileiro, quem não é rebaixado ganha tem premiação do primeiro, do campeão, até o 16º. Então, meu amigo, zona amarela é a segunda divisão, porque você nem sobe nem
desce. Não, mas é porque, como por só conta... Discorda, é porque por conta da distribuição de vagas para a Sul-Americana, é lógico que a Série A é um campeonato super interessante para quem participa.
Para quem tem também.
Porque se você não tiver no G4 e não for rebaixado, a tendência é que você esteja na Sul-Americana. Mas dá para chamar essa faixa assim, entre o quinto e o 16º de zona da marola, né?
Não concordo.
É só
uma zona da Série B, eu tô chato.
A Série B... Não tem, a Série B não tem G5, não. É só G4. Não abre uma vagazinha mais, não.
Rapaz, não abre mais. Mas.
Eu prometo dizer que tu ia. Se tu dizer que abre, calma. Eu largasse o microfone e ia pra casa.
Acredite se quiser. Agora mudou a fórmula da Sul-Americana, porque agora entrou o campeão do Nordeste. Eu tô
falando da Série B, jovem.
Eu tô falando. Calma. Tô falando da Série B mesmo. Agora mudou a fórmula da Sul-Americana, porque. Eram 8 vagas pro brasileiro, agora são 7 com a Copa do Nordeste e a partir de 2015 vão ficar só 6, porque vai entrar também a Copa Verde. Mas no formato com 8 vagas, matematicamente, o último time possível de entrar era o quinto lugar da Série
B. Não, eu falo nem Sul-Americana.
Então existia sim.
Não, mas eu não tô falando. Eu não tô falando. Mas veja, eu não falei nem Sul-Americana. Eu falei
aí, professor. Aí,
fala, João. Não. Mas eu não tô falando de Sul-Americano, não. Eu tô falando
aqui do Vale Nada. Eu tô
falando
vale
de acesso, ele tá
eu
certo.
Eu tô falando de... Peraí, o cara Não.
Você tá certo,
quinto João, colocado calma. Da Série B. Subiu. Por quê? Porque tem um tal de G5 aí da Série B. Aí taca a porra, não, meu
irmão. Ó, eu sei lá. Eu sei que o assunto já é meio velho, mas eu acho que vale a ressalva, porque senão depois a gente não tem oportunidade de falar no assunto. Quando o Sérgio Guedes assumiu o Santa, a gente vinha destacando, aqui no podcast, inclusive... que Sérgio Guedes era um treinador que ele costumava começar bem os trabalhos.
A gente nem gravou com o Sérgio Guedes.
E que perdeu o fôlego.
Não gravou.
Pois
nem
é.
Nem precisou, não foi?
Rapaz, a intenção... A
nem
gente
precisou.
A gente marcou uma vez, deu pra trás.
Se eu só concluir, bexiga. Que, pô, nem lembro mais o que eu tava falando.
Sérgio Guedes é um treinador...
Que Sérgio Guedes é um treinador que começa bem os trabalhos, mas que depois vai perdendo fôlego. E acabou acontecendo novamente no Santa Cruz, né? Aquele danado do vento jamais veio, né?
Não veio. E ele não fez o time... E eu defendi, assim. E eu concordo com a demissão dele. Eu acho, assim, que... Era um cara que não ia extrair mais nada. A gente até falou isso no podcast
passado. Falou. A gente falou, inclusive, que a demissão eu concordava, apesar de discordar, de não defender a demissão dele, mas concordava que a demissão deve... trazer, dar aquele choque de realidade.
Okay. Você não concordava, tem defesa, né?
Tem defesa. Planejamento, que a direita de Santa Cruz fazia isso, aí quando veio, puf.
E aí?
Eu tinha escutado também do diretor Constantino Júnior que não ia acontecer isso, que ele não ia ser demitido, mas...
Mas não dá pra confiar em palavras de diretor.
Confiar em diretor de futebol e político, meu amigo, confia quem quiser. Eu não confio, não. Só puxando ainda, já levo mais uma vez pro Oliveira.
O que assistiu a partida lá no Arruda?
Assistiu a partida lá no Arruda, o empate 1-1 com o Icaro.
10 mil pessoas.
É um jogo.
O público do Santa desapareceu, viu?
10 mil.
Acho que a gente tem que falar.
Lógico que tem que falar. Acho que tem que falar. Até porque se discutiu. Mas, enfim, depois a gente fala da questão do.
Não, assim, só passar, pincelar o jogo, porque realmente eu não vi o jogo do Santa Cruz, porque eu tava fazendo. O jogo do Náutico contra o Vasco. E eu só vi, a gente tava com duas televisões na redação. E obviamente eu vi o jogo do Náutico, que eu tava fazendo o jogo do Náutico. O do Santos eu só vi uma pincelada. Mas no jogo o Santa Cruz sai na frente e sai do empate. E não pode. Se o Santa Cruz quiser fazer alguma coisa, alguma gracinha na Série B, não pode jogar em casa, sai na frente com o Icasa e sai do empate assim, e termina o jogo empatado. Assim, é resultado de time que não vai brigar por nada. Assim. E aí o Oliveira Canindé assistiu o jogo das cadeiras do Arruda, viu os defeitos, e sinceramente, assim, se ele pegar VTs de jogos antigos, não vai mudar muita coisa não, assim. Ele não precisava estar vendo o jogo do Santa Cruz de casa, não. Era só pegar VTs antigos,
porque
os erros foram os mesmos.
Não, foi a nona vez que o Santa Cruz abriu, na Série B, que o Santa Cruz abriu o placar
e não saiu com a vitória.
E essa estatística, repito, pode ser mais maldosa ou mais realista. que é a décima vez que Santa Cruz tem a liderança do placar e perde.
Porque você considera aquele do Ceará, né? Que chegou a vira. Mas pra ficar. Porque nesse pode até contar com isso pro Santos. Pode, se você colocar de uma forma geral, é um
levantamento. Se você explicar
ele. Se você explicar ele. Mas é um levantamento muito mais difícil. Mas eu acho que esse muito mais direto. Tipo, fez 1-0 e não ganhou. É muito.
É simples.
É muito simples, é muito direto. E é muito.
Preciso, é realista.
Não, na verdade é triste. Quer dizer que é triste, pô. É. Você fazer 1-0 em nove vezes
e não
você
ganhar.
É muito ponto você perder. Isso é
muita falta de atenção.
Eu usei essa expressão. Tá, fatalmente, isso, só essa fração de jogos tá custando o G4 do Santa.
É muito ponto, bicho.
É ponto demais.
É muito ponto. Você não pode.
Vamos supor que dessas 9 vezes...
Tem empatado todas.
9, 18 pontos.
Não, ele deixou de ganhar...
Deixou de ganhar 18 pontos.
É. 18 era o líder do campeonato.
18 pontos. Se considerando que ele empatou todos, né?
Porque várias ele perdeu.
Teve como... Ah, não, jogo passado não, é verdade. É
criminoso.
Era o líder do campeonato.
É, seria o líder do campeonato.
Aí bota metade.
6 pontos. 9 pontos.
Não,
pô, a conta passou
mais 5. Das 9... Tivesse segurado 4.
Desses 9 jogos.
48 pontos.
14.
41, tava no G4.
É bronca.
É. Não, 41? Falei besteira. Você tem quantos pontos hoje?
31.
Tava com 39. Mas de qualquer forma, bota lá. Tava com 3 pontinhos ainda do Bragantino.
Tava, é verdade. É verdade.
É isso também. Tem esse jogo do Bragantino que. Aquela muleta que você segurou muito tempo, que agora não...
Pegou, viu? Jogo atrasado, chamado de muleta.
Agora...
A muleta já quebrou, né?
E agora, pelo momento...
Tá cansado.
Porque a gente sempre tratou como... Ah, a muleta, mas vai ganhar, mas...
E esse estádiozinho da NFL, hein, professor?
Já pensou? Carolina Panthers.
Meu amigo, é só... Ó, Estados Unidos, se quiser, faz umas 2 Copas do Mundo ao mesmo tempo.
Faz hoje.
Não, ao mesmo tempo, 2. Ele organiza da Rússia e do Catar ao mesmo tempo.
E ainda faz temático, né?
Não, muda, Lu, mesmo.
Não faz temático. No que? Faz quanto que a gente tá
no... Só pro torcedor entender que esse papo maluco, porque a gente tá gravando aqui e tá passando NFL aqui na mansão brasileira.
Pittsburgh Steelers,
na Carolina Panthers.
Não tem um estádio safado nesse campeonato.
E vazio.
E
falar em estádio vazio...
Só meu raciocínio já foi pro saco.
Não falar em estádio vazio, eu lembrei... Aí já foi meu lado. Eu lembrei de um raciocínio. Que era do Santa Cruz, por incrível que pareça. O Santa Cruz, na marola, campeonatozinho safado, Santa Cruz, nem briga pra subir, nem briga por nada. Aquele campeonato, cabra safado. Já deu 10 mil pessoas contra esse último jogo, contra o casa.
Falar, torcedor do Santa.
É jogo, é assim, é campeonato. Que aí, a bronca é financeira pro Santa. Porque se o Santa Cruz vai ficar fazendo, e eu que acredito.
O Santa deu
aquele campeonato safado.
Pra Arena, que vem 4 jogos da Arena Pernambuco agora.
Aquele campeonato, sabe assim? E aí, é o que eu acredito que o Santa Cruz vai fazer. Aquele
dá
campeonato
sorte, de
não, né? Cabra safado. Sabe qual é o campeonato? Cabra safado, que nem fede nem cheira. Que não dá emoção nenhuma pro
agora,
dois. Nem, porque se o Santa Cruz, assim, brigar
pra... E quantas vezes isso foi dito? Sabe. Quantas vezes? Igual como você falou, quantas vezes foi dito? Que no campeonato assim não se mantém
30 mil.
30 mil, média. 40 mil pessoas.
Eita, danos. Agora cachorro.
Não, porque é assim, isso que eu tenho que falar.
40 mil, ela se assustou.
Porque tem que enaltecer quando é pra enaltecer. Mas não dá pra ser hipócrita quando você quer que os fatos.
E com a campanha
que com aquele discursinho.
E com a campanha. E com a campanha que você está fazendo.
Mas campanha normal, veja, a campanha normal.
Mas a campanha que não empolga.
Não, então, campanha normal é meiota, campanha meiota. Como é que
você
30 mil pessoas de média na campanha meiota? Não dá. E outra, aí em 2007, uma coisa que eu falei bastante, eu lembro de 2007 até hoje. Porque a média de público do Santa Cruz naquele ano foi de 28 mil pessoas.
Já foi o primeiro ano da Série C, né?
Não, na Série B. Foi o ano que caiu da B pra C.
Foi o ano que caiu
mas
da B pra C.
Já
o último jogo
já foi com
o Curitiba,
né? Já aconteceu, cansei de fazer matéria do Santa, do Sport, do Náutico, que o Todos com a Nota ali era no papel e era uma troca automática. Que eu fiz uma matéria muito simples uma vez. Troquei um ingresso do Santa e simplesmente não fui. A matéria foi trocar o ingresso de uma pessoa que tivesse o cartão Todos com a Nota e não ir. Aí saiu lá, 20, que era 20, o Santa tem direito a 25 mil. Olha a quantidade de ingresso também que era. Tem lá, 25.000.
Ou seja, você não tava.
E contava.
Isso foi um fantasma, o Caspazinho.
Não, só que mais do que isso, a matéria
fantasma.
E a matéria ela foi feita, ela foi baseada, porque você vê que 25 mil pessoas no Anel Superior tem que entupir o Anel Superior. Aí aconteceu o quê? Não dava esse público todo e acabou, mas no papel acabou tendo uma média final de 28 mil pessoas. Ao contrário das da Série C e da Série D, onde você, que era um público muito mais real, e quando começou a ter o controle do cartão digital, que foi a melhor coisa que inventaram aqui.
Pra capital, né?
Pra capital. Pode até não esgotar todos os públicos, mas os públicos são muito mais reais. São muito mais reais.
Que é o que importa, né, maestro?
Pra mim, sim. Pra mim, você pode até pagar pela troca. Agora, você não pode... Eu não
admito...
Público é público.
Público é público.
Público é público.
Você viu ou não viu?
Tem que rolar a catraca.
Pode rolar a catraca.
Eu até aceito a explicação que se foi trocado antes, pro estado já baixo. Porque se já foi trocado, significa que as notas fiscais foram trocadas.
Tudo bem.
Eu aceito. Mas não pode colocar no bordeiro. São duas
coisas distintas. Você pode botar na conta
do... Troca de ingresso. 5
exatamente.
Mil, público presente.
4.204. É, exatamente.
É muito simples.
Não afeta, não.
Aí nessa coisa nessa situação em 2007, que foi uma situação atípica. Agora, com esse cartão digital, está um público mais ou menos na média da que foi aquela de 2007, só que com um público infinitamente menor.
Voltando para o Santa rapidinho, é que é assim, com o campeonato meiota que você está fazendo, que não é, porque assim, uma coisa, no Brasil o futebol é engraçado assim, se o time tiver lá embaixo, brigando para não cair, o público é alto. Por quê? Porque a turma se abraça para não deixar cair. Lá em cima, a turma se abraça, obviamente, para subir. Mas na meiota ali, na marola, décimo primeiro, e principalmente na Série B, décimo primeiro, décimo segundo, o público é isso aí, 10 mil, 8 mil, 12 mil. E aí, esse campeonato, cabra safado, que o Santos vai fazer...
São até públicos razoáveis, mas não é o padrão do Santos. O padrão do Santos são públicos ruins.
E para o Santos, que é um time que ainda depende muito de renda, é complicado, assim. Esse campeonatozinho meota, que o Santos vai fazer, porque se esperava muito mais.
O Santa, em 2013, tendo boas rendas, apesar do número de jogos menor, mas tendo boas rendas, o ano todo, sendo campeão, tendo um jogo com 60 mil pessoas com o Betim, tendo depois um jogo com 30 mil, aquela situação toda, tendo sido campeão pernambucano, ou seja, teve mais renda, ainda assim, o Santa Cruz arrecadou 16 milhões de reais. O ano todo, a arrecadação do Santa Cruz ano passado foi 16 milhões de reais, enquanto o Náutico teve 48, três vezes mais.
Mas o valor do ingresso é muito mais caro.
Qual vai ser a arrecadação do Santa Cruz esse ano? E por quê? Tudo bem que entrou 3 milhões na televisão, mas a renda do Santa Cruz é mínima em relação
ao que teve no passado. E o Santa Cruz, bicho, assim só pra encerrar, sobre o Santa Cruz, é um time assim que realmente, assim, pra mim, deixou muito a desejar. Assim, é um time que, nesse ponto que a gente já falou, que é um time que, no papel, não tinha mais time que o Náutico, é um time que a gente espera... O Santa Cruz é um time que, sinceramente, a gente esperava muito mais do que o Santa Cruz tá rendendo.
Mas não esperava muito, muito mas, mais, mas não.
Eu esperava estar na frente do Náutico. Pelo menos foi a discussão que a gente
fala. O que não é muito, muito mais.
Sim. Mas o Náutico, até a rodada retrasada, sonhava. O Santa Cruz, em nenhum momento da Série B, ameaçou brigar pelo G4.
É, mas também a gente cansou de falar.
Aquele sopro que Cássio falou, do vento que veio, em nenhum momento veio. E... É um time que ficou... Que talvez a gente se falou assim, se o Santa Cruz ajeita a zaga, se o Santa Cruz contrata um atacante, se o Santa Cruz sopra um vento, se não sei o quê. A campanha do Santa Cruz, pra mim, é decepcionante. É decepcionante. Você tá.
Eu não acho tão decepcionante. Até pelo seguinte, João. A gente, aqui nesse podcast, chegou a falar o seguinte. O Santa Cruz está pensando que manter a base, que conseguiu subir da Série C. Velho, a gente falou isso várias vezes. E foi isso que o Santa fez.
Então, se a gente falar... Se trouxer um atacante...
Mas não trouxe. Por isso que eu não acho decepcionante.
Mas é muito abaixo do que se espera. Pra mim, a campanha, o que se esperava do Santa é muito abaixo. Você tá... Virou turno, não faz muito tempo não que virou turno. E você vê... Sinceramente, o Santa Cruz vai pro jogo hoje no Arruda, vai porque é jogo do Santos, não tem nada pra fazer.
Esperava mais, sábado, mais que isso do Santa.
Esperava mais, muito mais não. Mais. Mas achava que poderia estar mais pertinho do G4. Aliás, é o que a gente acabou de falar, pela quantidade de vezes que abriu o placar, ofensivamente o time trabalhou, pô. Ofensivamente produziu, mas não teve capacidade pra segurar essa quantidade de
partidas. O torcedor do Santa hoje vai pro estádio. Porque é Santa. Porque assim, é jogo do Santo, vamos, é diversão assim. Tipo,
por sinal, tô
sabendo. Mas não vai, não vai. Não é aquele negócio de
sábado.
Vamos ir pra motivar, porque vai ganhar, não sei o quê. Estiga não vai ter. Não, vai porque tem a fazer, vai.
Por sinal, o torcedor que foi pro Arruda no último sábado foi protestar, principalmente da social, ao final da partida, e teve uma confusãozinha lá com a Polícia Militar. E fora também, que até o Caça-Rato foi. O pessoal tentou agredir o Caça-Rato. Ainda não existe. Isso é ridículo.
Nem entrou em campo com o coitado do Caça-Rato. Coitado do Caça-Rato. Patético.
Senhores, encerramos. Qual o tempo aí?
Uma hora e cinco.
Foi preguiçoso esse programa.
Só uma coisa.
Foi preguiçoso.
Nosso amigo Fred Figueiredo não tá com Skype, mas tá com o Twitter aqui. Ele tá dizendo aqui que. Thiago de Moraes tweetou: podcast em Fred versus Cássio não é o podcast 45.
É, mas avisa aí que teve Cássio hoje versus
aí ele falou assim: ó, devo ter sido atacado sem direito de resposta. E aí, alguém quer atacar
ele? Eu merecia só por ter falado essa bobagem aí, porque ninguém tocou um pio. Deixa o cara lá curtindo lá.
Ah, ó, tem pra antes de acabar, faltou a mensagem de Fred sobre o Santa.
Verdade. Escrito sobre os dois, né?
Sobre o Santa, aquele vento que a gente cogitava para fazer o time crescer e lutar por um lugar no G4 veio ao contrário. O Tricolor só não corre risco de queda por causa da perda de pontos do América, que praticamente fechou a zona de rebaixamento. Não fosse isso, o risco existiria, até pelo momento que o time atravessa. Não sei se o Oliveira Canindé tem peso para comandar um time como o Santa, mas concordo com o João que ele assume da melhor forma. Não corre risco real da queda e não briga pelo acesso. É só seguir por ele. Parece que ele estava ouvindo o programa.
Se salvou no final, porque eu estava para falar para ele.
Bora! A gente não. Ó, eu não aceito que a gente termine esse programa sem falar do Central.
Eita, então,
poxa, o Central bem lembrado, mas
5-0, mas
tá 1h05, tá muito curto.
5-0, mas 5-0.
5-0, agora
você Mardito, vai Marvada.
Cássio, vem cá, hoje... tu lembra qual foi a última vez que o Central ganhou de 5-0 de alguém?
Rapaz, bronca tava a última vez que o Central ganhou fora de casa, que foi 2009. São as 12 partidas já que não ganha fora
de casa. E de 5-0?
Hã?
5-0 é qualquer coisa. Vez
foi no Pernambucano, meteu lá dentro em Santa Cruz Cabaribe. Contra... lá na Sulanca, meteu 5-0 lá, na turma de Ipiranga, que é o
clássico.
E
é clássico isso.
Que é o, assim, é o, eles consideram um clássico maior do que o contra o Porto.
E puta torcida, pô.
Mas, ó, sobre o Central. Meu, a gente Deus tá gravando aqui, céu, tá uma confusão. Vê a várzea.
Não.
A várzea não, a situação, né? Porque o Central não joga a várzea. Aí, quando terminou, a classificação é simples, tiro liberta. Gostasse?
Ai! O homem compara o Ceará, o Bahia e a Série C. A Série D.
C é o sonho, C é o sonho.
E a Série...
Não, mas aí,
Série D é liberta.
Mas o mesmo, é tipo liberta. O mata-mata começa nas oitavas. São os melhores primeiros... os primeiros contra os segundos. Tipo, o melhor primeiro pega o último segundo, o segundo melhor primeiro, o segundo pior segundo, isso. E por aí vai. O Central, na raça, foi o pior segundo.
O pior segundo?
O pior segundo.
Puta. Ou seja, é a última vaga.
Três vitórias.
É o zero último.
Pegou três vitórias, pegou a última três empates vaga. E duas derrotas. Pior segundo lugar.
Cheiro de acesso.
Aí, situação do isso Porto. É cheiro de acesso. Não, o que aconteceu?
É cheiro de acesso.
Não, vamos falar do Porto daqui a pouco, mas vamos falar da Patativa.
Cássio, rapidinho. Isso é cheiro de acesso.
Cheiro tá de fedendo acesso. A catinga tá subindo.
A catinga tá subindo. Eu tô sentindo que a gente vai terminar em Caruaru.
A gente vai terminar em Caruaru. Podcast Central. Já pensasse. Lá na
Soparia. Lá na Soparia.
Eita!
Eu de pau.
Soparia do Gordo, pra quem não conhece, é estilo americano dos aflitos.
O que
um dia foi o Colosso do Arruda,
o que é que tem
a lanchonete perto do
esporte. O que é que tem na parede?
É um lugar
que... E o que é que tem na parede?
Um barzinho...
O que é que tem na parede?
Rapaz, o cara botou no quadro. E essa é a verdade, porque tá datando em mês de view, o sistema de fotos digitais lá do diário. Uma matéria que eu fiz de Central em 2008. Ele botou no quadro, meu irmão. Isso que orgulho, rapaz, eu fiquei.
Quem descobriu foi Lucas.
Foi lá e tirou a foto.
Isso. Lucas, te prepara, Lucas. Vamos pegar a estrada.
Mas, ó, falando sobre o mata-mata, na hora que saiu, que terminou a rodada, esse domingo marcou a última rodada da fase de grupos da quarta divisão, aí o Central, o pior segundo lugar, não se discute. Mas quem era o melhor primeiro colocado? Era a Tombense, de Minas Gerais. Eu acho que é de Minas. Que quase
é
de
Minas, é Minas.
Série
é
D, você nunca tem certeza.
Não, é Minas.
Aí, Tombense. Aí não. É porque ela tinha. Acho que 18 pontos. Que era a mesma pontuação do Confiança. Mas tinha uma vitória a mais. Tinha 6, o Confiança tinha 5.
Melhor primeiro colocado da Série D, Tombense.
Mas tem outros times de tradição. Tem lá, tem Remo, tem Londrina, tem Brasil de Pelotas. Mas por acaso foi a Tombense.
Não, eu sei que tem, mas é isso que eu tô dizendo. Que eu acho curioso ser a Tombense.
Descobri lá no regulamento que foi colocado um artigo que não valeu o clássico número de vitórias. Que valia, na verdade, seria a média de pontos e depois o saldo de gols faria diferença. Alguma coisa do tipo. Então, no caso, o Confiança ficaria
frente. Organizado pela CBF.
O pior não é isso, não, jovem. Isso. O pior é que depois, à noite, a CBF diz que não. Ou seja, mudou para Confiança, o adversário. Aí a CBF emite uma nota, a gente tá gravando aqui, de repente amanhã já pode ter resolvido essa bronca. Então, até aqui, na hora que foi gravado. Mudou para Rio Branco do Acre. Porque o grupo do Rio Branco foi o único grupo da quarta divisão que não teve 5 times, teve 6. Então o Rio Branco jogou 10 partidas em vez de 8. Jogou, e jogando mais, somou mais. Pontos. 20 pontos. Aí seria Central e Rio Branco. Enquanto a gente gravava
isso... E o mais isso, justo nesse caso seria aproveitamento, na verdade. Né?
Que lógica da porra. Por acaso, a CBF apagou a matéria. Então a gente tava... Nesse momento, o Central tá no link. Nesse momento, meu irmão, a vaga é do Central.
Quem vai jogar contra o Central?
O Central tá esperando o aniversário.
Se vai na Minas Gerais.
Pro Acre. Meu irmão, time grande é foda. Tem que falar isso. É o medo, ó. Correu a Tobês, correu Confiança, já tiraram
o O Central.
Não, a Patativa não.
A Patativa não. Não,
o Central, o Central, se vai pro Acre, pra Sergipe, pra Minas, aí, não se sabe.
Mas nesse nesse negócio, a gente tava gravando, conversando antes de gravar. Aí, João, a Patativa é pro Acre. Digo, é, meu irmão, mas tu mandou Acre vir pra Cavaleiro também.
Eu tô perdido pra ir, não.
Tô perdido pra ir pra cá.
E se for subir do rio...
É o que esse cara falou, Meu irmão, você trava pro Acre, é jovem. E o Rio Branco vai ser teleportado pra Caruaru, não vem jogar aqui.
E o Porto?
O Porto tava invicto. Uma campanha belíssima. Tava invicto. Perdeu pra rodada eliminado.
E aí,
uma derrota.
Tu sabe que eu tenho invicto do Porto.
Não,
que
essa hora pode ligar.
Meu riso é
indignação. Você não pode estar invicto. Você não pode chegar na última rodada invicto. Perdeu, tá fora.
Aí os 5 torcedores do Porto Caruaru estão chorando até agora.
Mas aí como é que isso aconteceu? Porque esse grupo foi o grupo mais sui generis que eu já vi nos últimos tempos. 5 times. Um com 16. Eu não vou falar a pontuação porque eu vou estar falando uma bobagem. Só sei que dos 5 times, 2 não tiveram vitórias. Um teve 16, um teve 15, outro teve 14, outro teve 3 e outro teve 2. Todo mundo somou pontos nos caras.
Se fosse classificado.
Mas o terceiro lugar foi quase a minha pontuação do segundo. E um abismo pro quarto lugar. Aí o Porto foi o terceiro.
Se o Porto classificasse, era o segundo lá em cima, né?
E poderia ter sido Central e Porto. Poderia ter sido o primeiro. Agora,
não, pra fechar
o podcast. Seria o Sport daquela sua.
Pra fechar o podcast. Isso. Pra fechar o podcast.
Não, deixar registrado. Você vai falar isso do Central, eu quero falar um pouco mais.
Não, peraí. Pra deixar registrado aqui. Eu não sei se a turma vai escutar até o final.
Ou escuta. Não. Inclusive, na hora que eu coloquei a matéria do Central, deu quase a mesma audiência da matéria do Esporte. Até na hora que eu tinha aceito, tinha
acesso. No site, cacete.
Sim.
Ah, foi no podcast.
E tu acha que a turma. Carol, não tem internet, escuta, não? Escuta,
a gente tem vencedor
de assinatura aqui. A turma vai adiantando o programa. Então, assim, qual o tempo do programa aí, Rafael? Foi?
1h12.
Uma hora e 12. 1h12 do programa. Vamos deixar marcado aqui, gravado. 1h12. Domingo, seja contra quem for, Tombense, Rio Branco, Rio Negro,
o jogo cacete, é em Caruaru.
Caruaru.
Pode vir 3 times pra Caruaru, cá.
Caruaru, mas não, pode vir o que for.
O podcast vai.
O podcast você não, mas. Vai ou não vai pro Luiz Lacerda?
Pô, tem uma, fechou? Tem uma chance, seria irado.
Bora? Meu irmão, ó, imagina aqui, eu, tu.
Fittipaldi vai.
Fittipaldi,
já falou comigo hoje.
Celso. E quem quiser
já ir. Já encheu o carro.
A bronca é dirigir o carro.
Não, eu dirigiria, eu não vou beber mesmo. Agora, eu digo uma coisa, esse jogo Central vai ser animado.
Agora, outra
em
coisa.
Central, né?
Cássio, em Central. Cássio, diga logo, porque se for, se for, a gente for, tô falando aqui, se for, eu compro a
camisa da Patativa, eu compro não, a camisa da Patativa. Se for, eu vou comprar lá, eu tenho uma mais
10 a gente vai.
Não sei nem que deu ganho, vou nem acusar pra não ser...
Já imaginasse, bicho.
Só falando um pouquinho mais, a Série D existe desde 2009, essa é a terceira vez que o Central chega ao mata-mata. Em 2009, chegou e enfrentou o Alecrim... Perdeu 2x0 na ida de Natal e vacilou. Só fez 1x0 na volta com 10 mil pagantes no estádio. Quase 10 mil, foi 9 mil e uns quebrados.
A turma chegou.
E, triste mesmo, foi ano passado. Fez 3x1 na ida, levou de 3x1 na volta e perdeu nos pênaltis com o cobrador oficial desperdiçando a cobrança. Andrezinho, miserável. Mas tá lá, meteu 5x0 no Baraunas. Tá de novo, chegou de novo a tomar de carona. É legal que a galera se movimente lá, porque o campeonato não são muito curtos. Não viver só do estadual é muito ruim. É. O campeonato tem um calendário o ano todinho.
É uma cidade como Caruaru.
Uma cidade como Caruaru não tem que ter um.
Assim, um calendário de futebol.
Assim como vontade. Tá lá o 13, representando a Paraíba.
Campina Grande.
Em Campina Grande. E o Botafogo em João Pessoa, cara, não pode ficar de fora.
Não pode. Cássio. Domingo, fechou, Jô.
Tem uma chance.
Vamos fechar, Jô. Meu irmão, imagina a turma.
As patroas vão estudar, mas.
Ah, mas a patroa, meu irmão, a patroa entende. Imagina a gente lá no PV. A turma do podcast
no PV. Pra turma pensar que foi pro Palado é um minuto.
Meu irmão,
a turma. Eu achei que era o presidente Vargas. Não,
é Lacerdão hoje.
É Lacerdão, pô.
Aliança Caruaru.
Senhores, vamos fechando o podcast 45 minutos, calma, número 62.
Calma.
O que foi?
Tem gente que ganhou assinatura, tem gente que ganhou ingresso pro
cinema. É verdade. Então vamos lá.
Quem ganhou a assinatura.
do Diário de Pernambuco trimestral foi o Euler Carlos, arroba Euler Esporte, rubro negro. E quem vai ver o filme Anjos da Lei 2...
Corra, viu?
É a...
Cláudia, e teve o primeiro um.
Calma, rapaz, teve. Deixa eu falar para o nome do pessoal aqui, depois vocês tiram onda. Cláudia Underline G. Xavier, a Viviane de Holanda, o Túlio Porto, e o Denis Alves.
Túlio Porto
é um par de ingressos. Meu irmão,
a turma que viu aí, eu vi a foto. A turma realmente curte o podcast.
Túlio Porto é amigo de cabeça, meu irmão.
Massa.
É estudante de medicina também. O pai dele, inclusive, é diretor de basquete do esporte. O pai desse Túlio Porto.
A turma acompanha, eu conheço a galera.
Um abraço, Túlio. Gente, um abraço.
Galera, a partir de amanhã, a partir das 13 horas da manhã, já pode passar lá no diário pra pegar o ingresso. Lembrando, como o Cássio falou, corra que esse filme aí, Cinema Hoje Dia, tá muito rotativo.
Cássio, fala também como é que chega lá no diário.
Bem, a Rua do Lima, você vai, quando estiver na Rua do Lima...
Não, pela antena.
Cara, eu sei, não é essa. Quando você estiver na Rua do Lima, você esquece, você vai pra Rua do Veiga, que é transversal a Rua do Lima. E por aproximação, como a gente falou do último programa, quando você encontrar a antena de JC... Você vê a antena da Globo. Quando você chegar na antena, quando você olhar na antena, é branca. Se você for à noite, vai estar colorido. Se for de dia, vai estar branca. Quando você chegar na antena da Globo, você anda mais um pouquinho, tem a antena do Jornal do Comércio. Aí depois você anda, aí chega na antena do Diário. Se você chegar na antena da TVU, obviamente você passou, aí você volta.
E se chegar no farol de Olinda?
Perdeu.
Desistiu, né?
Não, se não, farol, por favor, perdeu. Não confundir com a antena da Claro, que é mais baixinha, que fica ali na
E a antena da TIM? Não tem sinal,
antena João. Como é que vai ter sinal se não tem antena?
Senhores, acabou, Rafa?
Acabou, né?
Olha, o próximo podcast... Fred Figueiredo vai estar pra gente, não paga pra...
Não, não fala dele não, pra ele ser ignorado, pra ele pra ver o tamanho da bobagem que ele falou.
que quase que ele... Eu pensei que ele ia falar besteira aí.
Senhores, sério. Forte abraço a todos.
Um abraço.
Só um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.